É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início de sua tarde de quarta-feira! Sempre com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
Dia 23 de outubro, quarta-feira, de Vitória da Conquista para o Mundo, a Hora do Bebê está no ar no mês do Outubro Rosa. É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
Boa tarde, Célio. Eu sou a Deise Andrade. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, Deise e ouvintes. Eu sou o Célio Santos.
Passa tempo olhando o dia, passa tempo olhando o sol. Nuvem sempre muda de lugar. Passa tempo olhando a noite, passa tempo olhando a lua. Cada estrela tem o seu lugar.
O mundo gira de verdade, mas numa velocidade que parece que ele não sai do lugar.
Passa o tempo, esta é a orquestra modesta para pequenos ouvidos, que será apresentada pela nossa LP, sim, a Letícia Paiva, nos revelando daqui a pouco o que esta orquestra de palhaços vai tocar para os nossos pequenos. Não perca!
Neste mês das crianças, precisamente na semana passada, a HBB tirou algumas dúvidas sobre bebês autistas. Que programa especial, hein? Mas não esqueça que sempre estamos recebendo sugestões de temas, além das sugestões de músicas, pois a trilha sonora do nosso programa é com base na sua participação, nosso ouvinte HBB.
Mas hoje, pessoal, a gente vai dar uma pausa nas temáticas comemorativas dos nossos bebês mais que especiais, para falar sobre o câncer de mama, sim, um assunto bastante pedido pelos nossos ouvintes. Sim, lá pelo WhatsApp e pelo Instagram. Um tema sério e que normalmente no mês de outubro o Brasil inteiro faz um alerta. É claro, portanto, não poderia ser diferente aqui na HBB.
Estamos na melhor hora da semana. Alô, família de ouvintes HBB, esta é a nossa hora. E hoje, então, na perspectiva do Outubro Rosa, começamos a 36ª edição do nosso programa HBB com o tema Câncer de Mama na Gestação e no Pós-Parto. Vamos aos destaques desta edição.
Hora do bebê?
A enfermeira e doutoranda em enfermagem da UCAM, Hospital Geral Roberto Santos, a Rita Peloso, ela vai nos falar um pouco numa entrevista ao vivo, direto da cidade de Porto, em Portugal. Sim, sobre o que é o CAM, o que é câncer de mama, dentre outros assuntos.
Pois, na hora do Blá Blá Ex, quem vai participar conosco é a mastologista Janaína Matos, da Clínica Reumasto. Ela vai nos explicar sobre qual o papel do mastologista na prevenção do câncer de mama.
Outra nossa convidada é a pediatra Aline Bispo. Sim, ela é nossa conhecida aqui porque ela é colaboradora e também é pediatra do Banco de Leite da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Hoje, a Aline, ela vai nos falar sobre a possibilidade de uma mãe amamentar, mesmo portando câncer de mama. E como a amamentação pode prevenir esta doença? Serão respostas a perguntas dos nossos ouvintes e de pacientes que estiveram no Hospital Isaú Matos.
Na hora do chocalho, nosso correspondente Mirim Bebê, o Benício Bittencourt, entrevistou a doutora Fábia Gonçalves. Ela é obstetra e diretora administrativa do Hospital Isaú Matos. O bebê vai investigar o câncer de mama na gestação, um assunto um tanto delicado, mas que o bebê soube concluir a sua investigação com sucesso.
Na hora da história, tem a pequena história Se Toque Mulher. É uma campanha que vai lhe ajudar a prevenir e identificar o câncer de mama. É a HBB mudando um pouco o formato para abraçar esta campanha com você.
tem as Fernandicas com dicas para a família e o bebê. Portanto, você que nos acompanha pela internet, no usbfm.br ou pelas ondas do rádio, anote o nosso WhatsApp, é o 77988368533. Aproveite e anote também o nosso Instagram, é o @programaHBB. A hora do bebê, gente, está apenas começando.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal!
Tá complicado? Calma. Tá complicando? Calma também, pois juntos já estamos há algum tempo descomplicando a língua dos bebês. Afinal, descomplicar é a nossa especialidade. Vamos lá!
Chegou o mês, chegou sua vez, chegou a hora de se prevenir. O outubro rosa, mês de prevenção, saúde pra você e pra mim.
Outubro Rosa também é o nome desta música da banda Sentido Livre. Naturalmente aqui é para chamar sua atenção para o nosso tema de hoje, câncer de mama. Se você pesquisar esta música no YouTube, vai perceber que tem muitas outras dedicadas a este tema. Mas você sabe por que a campanha do Outubro Rosa é cada vez mais intensificada?
Célio, de acordo com o Ministério da Saúde, a cada ano, o movimento Outubro Rosa tem ganhado notoriedade maior graças à participação de toda a sociedade. O movimento, que nasceu nos Estados Unidos na década de 1990, é celebrado anualmente em muitos países através de iniciativas que alertem sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.
As ações do Outubro Rosa também ajudam na autoestima das mulheres que já passaram pelo tratamento. Mas por que este alerta? Ora, segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, o Brasil somará cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama em 2019, neste ano, portanto, número correspondente a 28% de todos os diagnósticos registrados no país.
Nossa! E o diagnóstico precoce, sim, aquele que a mulher realiza tocando as próprias mamas, ainda é o maior aliado para o tratamento eficaz do câncer de mama. É que quando identificado cedo, ele pode ser tratado, impedindo que o tumor se propague.
E quando se trata de câncer de mama, um importante profissional pode ajudar as mulheres, o mastologista. E para saber mais sobre esta importância, nós entrevistamos a mastologista Janaína Matos, que também é da Clínica Reumasto. Vamos ouvir?
A hora do Blablaês.
Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Deise. Boa tarde, ouvintes.
Quando é que a mulher deve procurar um mastologista?
A mulher deve procurar um mastologista quando ela tiver qualquer sintoma. Então, se ela perceber que tem algum nódulo, que não percebia aquilo ali, ou secreção, ou algum abaulamento, retração, ela precisa procurar um mastologista, né? Essas mamas precisam ser examinadas. Se por acaso fizer algum exame e esse exame der alterado, é conveniente também que passe ao mastologista, né? Porque às vezes mostra num clínico ou em algum médico que não é especializado nisso e pode deixar passar alguma lesão suspeita ou que precisa ser analisada com mais cautela. Os casos de câncer na família, a idade que tem que fazer a mamografia pode alterar também. E muitas mulheres que eu tenho até acompanhado em consultório que não tem uma queixa propriamente dita, mas prefere ter as suas mamas examinadas por um mastologista. Então, todo ano passa para fazer a avaliação, né? Porque muitas têm medo de se examinar, então precisa ser avaliada por um profissional especializado.
Doutora, quais são as causas?
Então, na verdade, não existe uma causa definida. Né? Existem fatores que aumentam o risco do câncer de mama. E esses fatores, eles podem ser modificáveis, que estão relacionados aos hábitos de vida, e tem os fatores de risco não modificáveis. Esses fatores que não podemos modificar, nós temos o sexo da pessoa. Então, as mulheres, elas têm um risco muito maior do que os homens, porque os homens podem ter câncer de mama, mas é em torno de 1%, 1 para 100, né? Então, as mulheres têm um risco muito maior. A idade acima dos 50 anos, apesar de que temos visto cada dia mais mulheres jovens desenvolvendo câncer de mama entre 30, 40 anos, Então, temos que ficar atento com qualquer idade. É a primeira menstruação antes dos 12, a menopausa depois dos 55, a primeira gestação após os 30 anos e a história familiar, que nós temos que ficar bem atentos, né? Então, pessoas que têm parentes, especialmente de primeiro grau, que é mãe, irmã, filho, pai, né? Precisa ficar atento, porque isso eleva o risco, né? Principalmente se essa pessoa teve câncer de mama na pré-menopausa, se foi na, bilateral. Então, tudo isso vai aumentando o risco. E as causas que a gente tem dos fatores modificáveis que estão relacionados aos hábitos de vida, a gente tem obesidade, especialmente na pós-menopausa, é um grande fator de risco, então é importante que se mantenha o peso ideal. Paciente sedentário, então o sedentarismo aumenta também, é importante que se faça uma atividade física. Manter a alimentação equilibrada, evitar o uso de alimentos muito gordurosos, carboidratos, né? O álcool também aumenta o risco de câncer de mama, então diminuir ou cortar mesmo, evitar a ingestão de álcool, bebida alcoólica. E o anticoncepcional é controverso, tem estudos que falam que aumenta o risco, né? Mas depois de 10 anos que foi parado, essa mulher, ela se iguala a outra que nunca usou. E tem o hormônio da menopausa, que se faz para tratamento pós-menopausa, que aumenta o risco e deve-se evitar o uso além de 5 anos. Tá? E tem radiação torácica, então pessoas que foram submetidas à radiação torácica, especialmente na juventude, também tem um risco aumentado.
Doutora, e os tratamentos para o câncer de mama?
O tratamento, nós temos 4 tipos basicamente, que é a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia. Então, não são todas as pacientes que fazem todos esses tratamentos. Às vezes, um só faz cirurgia, outro faz cirurgia e quimioterapia. Então, a depender do tamanho do tumor, se tem comprometimento da axila, tem um exame que se chama imunohistoquímica, que ajuda a avaliar o perfil tumoral. Então, a depender de cada quadro, né, de cada caso de paciente, vai se indicar o tratamento. Então, às vezes a quimioterapia faz antes da cirurgia, às vezes faz depois da cirurgia. Então, quando se analisa a paciente, o tamanho do tumor, o tipo do tumor, é que vai ver qual será o tratamento e a ordem desse tratamento para aquela paciente.
Para finalizar a nossa entrevista, doutora, o que pode ser feito? O que a mulher pode fazer para prevenir o câncer de mama?
É manter uma dieta equilibrada, evitar carboidrato, evitar muita gordura, evitar a ingestão de bebida alcoólica, fazer uma atividade física regular, amamentar, porque a amamentação é um fator protetor, e procurar o mastologista em qualquer dúvida que se tenha ou qualquer alteração que apareça. Às vezes acontece de ter feito o exame agora, por exemplo, e dali 6 meses já percebeu alguma alteração, ou 3 meses. Então tem que se examinar. O autoexame é feito 7 dias, em torno de 7 a 10 dias depois da menstruação, né? Do dia que chega a menstruação, conta 7 a 10 dias e faz o autoexame. Qualquer alteração deve-se procurar um mastologista, porque quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior a chance de cura, né? Então não pode ficar em casa escondendo doença, sem coragem de procurar o médico, porque isso só retarda o diagnóstico. A chance de cura também vai diminuir.
Obrigada, doutora mastologista Janaína Matos. Ela, gente, um amor. Muito obrigada, viu, doutora? É HBB sempre levando até você informação com qualidade. Falando nisso, vai um dado bem interessante. Para as mulheres, a amamentação reduz a possibilidade de contrair a doença. O risco diminuiu 4,3% a cada 12 meses de duração de amamentação. Assim, estima um estudo com mulheres de 30 diferentes nacionalidades, publicado em 2002.
Você sabia também que mulheres que tiveram câncer podem amamentar? Este é o assunto da interatividade HBB de hoje, com respostas a aquelas perguntinhas dos corredores do hospital e também as que chegam pelo nosso WhatsApp e e-mail.
Perguntas para ajudar muitas mulheres que tiveram câncer de mama. Convidamos então a pediatra do Banco de Leite Humano da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Sim, a Aline Bispo. Então tá na hora, tá na HBB, tá na fala do ouvinte.
Hora do bebê?
Boa tarde, eu sou Larissa e queria saber se quem tá com suspeita de câncer pode amamentar.
Boa tarde, Larissa. Entendo a suspeita, você deve investigar esse nódulo, né? Então, a mãe deve fazer a punção diagnóstica, porque sendo um tumor benigno, ele pode até regredir com a amamentação e depois que o bebê parar de mamar, você vai fazer uma nova investigação. Mas se tem suspeita mesmo de que é câncer ou já tem o diagnóstico, aí vai depender do tipo do tumor. Entende? Se o tumor for grande ou se for um tumor que está pegando ducto lactífero, aí a gente vai pesar o risco-benefício para o bebê, porque o leite materno nunca faz mal. Agora, dependendo do tipo do tumor, você pode secretar células cancerosas no leite, que não vai causar câncer no bebê, mas às vezes causa indigestão, dor no estômago, diarreia. Então você tem que fechar esse diagnóstico com o especialista, que é o mastologista, para poder definir se você vai manter a amamentação ou não. Agora, é o tratamento do câncer, que seria um tumor maligno, é que impede a mãe de amamentar por conta das questões tóxicas da medicação.
Hora do bebê? Que legal!
Boa tarde. Aqui quem fala é a Nathanilde. E eu gostaria de saber se quem está amamentando pode fazer mamografia?
Oi, Ana. Boa tarde. É muito boa e interessante a sua pergunta. Veja bem, para aquelas mães que têm ou estão amamentando o primeiro filho e para aquelas que mesmo seja o segundo, terceiro ou quarto, que estejam com o bebê menor de 6 meses, né? Desde que não tenha uma suspeita de câncer, que seja um exame de rotina, é melhor esperar os 6 meses do bebê. Por quê? Primeiro, porque a mama cheia de leite é uma mama mais dolorosa, é uma mama que a gente chama mais túrgida, os ductos, os gânglios estão todos aumentados e isso pode dar uma mamografia alterada, que a gente chama de falso positivo. Então você vai fazer a mamografia e o seu médico vai dizer, não, quando você parar de amamentar, você vai fazer de novo. Então, depois dos 6 meses do bebê, que é o período de aleitamento exclusivo, a mama já está mais flácida e aí a gente orienta. Se você não conseguir amamentar o bebê antes do exame, você vai no banheiro, numa salinha reservada que deve ter nas clínicas, esvazia a mama, ordenha aquele leite que está preso para não alterar a imagem da sua mamografia.
Hora do bebê?
Boa tarde a todos do programa Hora do Bebê. Eu me chamo Cida e tenho uma curiosidade em saber com mais detalhes por que ao amamentar reduz o câncer de mama.
Oi Cida, boa tarde. A maioria dos cânceres de mama, principalmente nas mulheres mais jovens, se chama carcinoma ductal. Então, é um tumor que se desenvolve dentro dos ductos mamários. Então, por algum motivo, né, aquele ducto, principalmente quando ele não amamenta, ele acaba se desorganizando e formando os tumores. Então, quando a mulher amamenta, ela produz leite, né? E esse leite vai ser lançado para a boca do neném através dos ductos mamários. Então, a utilização do ducto para amamentação protege ele, organiza a formação de células dele, protegendo contra a formação de tumores. Tá certo? Outra coisa muito importante é que a mulher que amamenta, durante a amamentação e muitas vezes depois, ela tem um aumento do hormônio do leite, que é a prolactina, mas também da progesterona, que neutraliza um pouco o excesso da produção do estrógeno, que também o estrógeno é o hormônio que ajuda a aumentar o crescimento dos tumores. Então, amamentar faz bem para o bebê e faz bem para a mamãe também. Tá bom? Um beijo.
A hora do Blablaês.
Obrigado à mastologista Janaína Matos e à pediatra Aline Bispo, que realizam um trabalho exemplar e digno de participar da Galeria HBB. Mais dúvidas, pessoal? Envie pra gente pelo nosso WhatsApp, ao 77988368533, ou através do nosso Instagram, o @programaHBB. Nosso e-mail você sabe, mas vale repetir, programahbb@gmail.com.
Hora do bebê?
Você sabia que até a criança completar os 5 anos de idade, o cartão de vacinação é seu principal documento? Por isso, é importante que a mãe tenha sempre o cartão de vacinação à mão. E para o bem dos pequeninos, tão importante quanto portar o cartão é mantê-lo constantemente atualizado. As vacinas estão disponíveis à população nas salas de vacinação das unidades de saúde, de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. Lembre-se, vacinar é proteger. Por isso, mantenha o cartão de vacinação do seu filho atualizado.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Espaço aberto para depoimento do ouvinte. Hoje um depoimento da Elaine, que é mãe. Ela descobriu o câncer de mama em 2013 e está em tratamento. Ela mora lá em Barra Grande, no Maraú. Vamos ouvir?
Olá, boa tarde, ouvintes da Hora do Bebê. Desde todos os ouvintes, meu nome é Elaine, eu tenho 53 anos e eu sou sobrevivente de um câncer de mama. Neste momento, eu me reporto a vocês para dizer: quem está no processo do tratamento, tenha muita fé. E quem está ouvindo, faça prevenção. O Outubro Rosa é uma ferramenta muito poderosa. Ele tem o poder de acordar a gente para o autoexame. Então, peço a vocês, tire um tempinho, vá no banheiro, no seu espelho e faça seu autoexame. Independente de você detectar alguma coisa ou não, sempre faça. E uma vez por ano, vá ao mastologista. Quando você for ao ginecologista fazer o seu preventivo, peça um pedido para ir ao mastologista. Quem cuida de mama é o mastologista, não é o ginecologista. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês bem rapidamente, para vocês entenderem o processo. Foi no Outubro Rosa, alguns anos atrás, ainda estou em tratamento, viu gente? Que eu, na universidade, a gente estava fazendo uma campanha do Outubro Rosa. Eu resolvi chegar em casa e fazer meu autoexame. Agora, detalhe, eu sempre fiz mamografia e ultrassom. Então, estou viva hoje porque eu comecei meu tratamento a tempo. Ou seja, o diagnóstico foi precoce, foi cedo, então deu tempo. Então, eu fui, fiz o autoexame e descobri. Eu não tinha nada, eu não sentia nada. Um buraquinho na mama esquerda. Eu perguntei, meu filho, eu tenho um filho, e ele estuda educação física, eu perguntei a ele, o peito tem celulite? Ele, não, pode procurar um médico, é alguma coisa. E aí eu fui fazer um ultrassom com uma amiga minha, e aí eu descobri que eu estava com câncer de mama. Aí fui fazer a mamografia, constatou, eu não acreditei muito, fiz a biópsia, deu positivo. E aí foi todo um processo de químio, de rádio, é um processo muito difícil, mas eu transcendi muito bem, graças a Deus, tive apoio da família. Então é um processo difícil, até hoje é difícil, mas a gente supera, eu estou bem, eu continuei, eu não parei nada, eu fazia faculdade, eu continuei a faculdade, eu não parei minha vida. Então eu acho que o ponto principal do processo de câncer é a autoestima, é você gostar de você e querer ficar na terra. Se você tem alguém que você quer cuidar, eu não posso morrer, eu tenho que cuidar de meu filho, eu tenho meus amigos, eu não quero ir. Então, eu acho que isso já ajuda bastante. Se você receber um diagnóstico de câncer e você baixar a cabeça, ele toma conta de você. Eu não deixei, eu não permiti. Quando as pessoas perguntavam para mim, Elaine, você está doente? Eu não. Eu estou passando por um processo de câncer. A doença, ela vem da cabeça. E a minha cabeça não me permite. Então, meu corpo me ajudou a superar isso. E eu quero pedir outra coisa a vocês. Vamos cuidar da nossa alimentação. Vamos alimentar nossos filhos com bons produtos. Vamos deixar as coisas processadas, industrializadas, só para o final de semana. Vamos comer legumes, verduras, frutas, fazer exercício, esquece o refrigerante, toma muita água. Isso me ajudou bastante. Desde já eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído de alguma forma para vocês entenderem este processo e se cuidarem. Agradeço a Hora do Bebê pelo convite e fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Um abraço, tenha uma boa tarde, Deus abençoe a todas.
Elaine, muito obrigada pelo depoimento. A nossa produção agradece aqui, eu, Célio, todo mundo aqui, pode ter certeza que todos aqui estamos bastante assim comovidos.
Em horas como esta, Deise, surgem várias dicas, mas acho que o depoimento de Elaine foi completo. Mas vamos aprofundar o tema da HBB de hoje agora, focando no tratamento do câncer de mama.
O site oconguia.org diz que existem vários tratamentos para o câncer de mama que dependem do tipo e do estágio da doença, sendo eles como tratamentos locais. Tratamentos locais é que a terapia local, gente, visa tratar um tumor sem afetar o resto do corpo. Os tipos de terapia local utilizados para o câncer de mama incluem cirurgia e radioterapia.
Deise, mas tem também os tratamentos sistêmicos, pessoal, que se referem ao uso de medicamentos que podem ser administrados por via oral ou diretamente na corrente sanguínea para atingir as células cancerígenas em qualquer parte do corpo. E dependendo do tipo de câncer de mama, diferentes tipos de tratamentos sistêmicos podem ser usados, incluindo quimioterapia, terapia hormonal, terapia-alvo e imunoterapia.
Pessoal, vamos ao telefone agora mesmo conversar com a enfermeira Rita Veloso, da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Geral Roberto Santos. Sim, Unacom.
Só para registrar, desde o Hospital Geral Roberto Santos fica em Salvador, né? Para quem não sabe, evidentemente. Mas ela recentemente, a Rita Veloso, recebeu o prêmio Marília Viterbo de Freitas em Portugal. Parabéns, hein? E é justamente da cidade do Porto, em Portugal, que ela responde às nossas perguntas.
Hora do bebê?
Rita Veloso, boa tarde. Seja bem-vinda ao programa Hora do Bebê. É uma honra tê-la aqui no nosso programa.
Boa tarde, Conquista. Agradeço o convite para participar do programa A Hora do Bebê e falar com vocês sobre um assunto tão importante para a saúde da mulher.
Rita, primeiro, o que é o UNACOM e quem pode ser atendida?
Olá, Deise. É, o UNACOM é a abreviatura de Unidade de Alta Complexidade de Oncologia. Quer dizer, são unidades que existem para oferecer o tratamento oncológico. Além da UNACOM, existe o CACOM. O CACOM é um centro de alta complexidade de oncologia. No estado da Bahia, nós só temos um CACOM, que é o Hospital Aristides de Maltês, que é o centro que tem condições de realizar todos os tipos de tratamento num só lugar. As UNACOMs, elas podem realizar alguns dos tratamentos, podem realizar todos, ou pode realizar apenas um deles. E no estado são distribuídos atualmente 14 UNACOMs, sendo 9 delas no interior e 5 na capital. Em Conquista temos duas, né, que é o Hospital Geral de Vitória da Conquista e o SAMU também. É, para ser atendido nessa unidade, a pessoa precisa ter uma suspeita oncológica, estar munido de exames ou não, porque em algumas situações as próprias UNACOMs elas estão, vamos dizer, capacitadas a fazer o diagnóstico também. E nesse caso, o paciente vai ser verificado se o que o paciente precisa, aquela UNACOM oferece. Caso não seja possível, ele vai ser referenciado para uma outra unidade para tratamento.
Boa tarde, Rita. Bem-vinda. Seja, o que é câncer de mama e quais são os exames recomendados para diagnosticar precocemente a doença?
Olá, Célia. Tudo bem? Na verdade, nós, quando falamos de câncer de mama, não estamos nos referindo apenas a uma doença. Isto porque existem vários tipos de câncer de mama, mas os mais comuns são o carcinoma lobular e o carcinoma ductal. Mas o câncer de mama, ele não tem uma causa única, mas tem diversos fatores que estão relacionados com o aumento de risco de vir até a doença. Eu posso citar algum deles, como o fato de ser mulher, porque é uma doença que acomete principalmente as mulheres, mas também homens, embora a proporção seja bastante diferente. Em cada 100 casos, 99 deles são mulheres e apenas um é em homens. O fato também está relacionado à questão da idade. a partir dos 50 anos o risco aumenta, mas isso não quer dizer que mulheres que sejam mais jovens elas não possam desenvolver a doença. Podem sim. Por isso que o cuidado começa a partir da fase adulta, mesmo a mulher jovem também precisa se conhecer. Temos também a questão do fumo, do álcool, da obesidade, a exposição à radiação, mulheres que engravidam tardiamente, meninas que começam a menstruar antes dos 12 anos, aquelas mulheres que não têm filhos. Então, todos esses são fatores de risco, né, para desenvolver o câncer de mama. Em relação aos exames recomendados, nós temos a mamografia, que é um raio-x específico da mama e que ele permite, inclusive, se diagnosticar, se detectar tumores em fases bem iniciais, tumores bem pequenininhos. E o ultrassom, ele entra como um exame complementar à mamografia. Tá? Então, normalmente, os dois são solicitados juntos. Caso se verifique alguma alteração suspeita, o médico encaminha esse paciente para poder realizar uma punção guiado por agulha fina ou agulha grossa, ou mesmo retirar esse caroço que tenha sido detectado, e ele vai para análise, né, no laboratório de anatomia patológica, que é a partir desse exame que é possível se dizer qual é o tipo do tumor e a partir daí definir o tratamento, né, desse paciente.
Rita, existe tratamento para o câncer de mama? É verdade mesmo que amamentar ajuda a prevenir a doença?
Daisy, essas questões são realmente bem interessantes. Existem relatos de câncer de mama há mais de 3.500 anos, mas se formos pensar, no pleno ano de 2019, é uma doença que continua ainda muito ligada à mutilação e à morte, e isso faz com que muitas mulheres demorem de procurar ajuda ou mesmo escondam a doença. Mas a resposta é sim. Existem alguns tipos de tratamento que são oferecidos no Sistema Único de Saúde, que são a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, hormonioterapia, terapia biológica. E, além disso, as mulheres têm assegurado por lei o direito também a fazer a reconstrução mamária, se isso for indicado no caso dela. O tratamento oncológico ele deve ser o mais individualizado possível, vai variar muito com o tipo de tumor, a localização, o tamanho, em que fase, né, ele se encontra. No Brasil, de um modo geral, o grande ponto crítico que nós temos é justamente que muitas mulheres fazem o diagnóstico já em fases avançadas da doença, o que pode limitar as chances de cura, mas a cura é possível sim. Uma outra coisa que você me pergunta é sobre a relação entre a amamentação e a prevenção do câncer de mama. E o que se sabe é que a amamentação, além de todas as vantagens que a gente já conhece, né, dela, é que ela se configura mesmo como um fator protetor contra o câncer de mama. É como se a amamentação ela completasse o ciclo de formação da mama e reduzisse a exposição da mulher ao estrogênio e os outros hormônios que estão ali circulando no período que ela está amamentando.
Para a gente finalizar, Rita, qual o recado que você gostaria de dar especialmente às mulheres em termos de cuidados e prevenção?
Uma pena mesmo, sério, está acabando. Mas o que eu queria dizer a todas as mulheres que estão nos escutando agora é que conhecimento é poder, né? Que a gente precisa se conhecer e também o nosso corpo para poder melhor cuidar dele. Uma alteração na pele, um mamilo repuxado, um mamilo com posição diferente do que estava habitualmente, alguma vermelhidão nessa mama, inchaço nessa mama, sentir um caroço na mama, embaixo do braço. Isso são sinais de alerta que devem apontar para que a mulher busque uma avaliação médica mesmo. É importante que ela também visite regularmente o ginecologista, porque ele, enquanto profissional de saúde, ele também está habilitado a fazer o exame clínico das mamas e com isso também fazer, né, um papel de detecção precoce. A questão também de praticar uma atividade física dentro das possibilidades que a mulher possa, tá? E a gente precisa pensar que a nossa vida vai além de cuidar da casa, da família, do trabalho. A gente também precisa se amar primeiro, se cuidar primeiro, para poder ter condições de cuidar melhor dos outros. E a gente, quanto mais inteira a gente tiver, quanto mais feliz a gente tiver, mais saúde também, eu acho que a gente vai correr atrás. Obrigado pelo convite e por estar batendo esse papo com vocês.
Muito obrigada, Rita Veloso. A gente aproveita e manda um HBB abração para todos os do Centro de Oncologia aqui em Vitória da Conquista, tanto do Hospital de Base quanto do Hospital SAMUR, dois importantes polos de tratamento que a Rita citou. HBB abração também para todo o pessoal do Hospital Geral Roberto Santos de Salvador. Sim, já soubemos que a HBB tem audiência comprovada por lá graças às nossas plataformas digitais.
Vamos seguindo, Deise, na HBB agora com o momento da música do ouvinte. Hoje nós vamos atender o pedido da Vanessa, que é mãe de Raul, de 2 anos e meio, né, Raul? Ela nos pediu uma música através de uma mensagem enviada para o nosso WhatsApp, o 77988368533. Ela pediu, gente, Marisa Monte, Diariamente.
Vanessa, aqui você é quem manda. Então, se você estiver no carro, aumente o som. Se estiver em casa, dance com o seu bebê, mesmo que ainda dentro da barriga. Obrigada àquelas famílias que nos enviam mensagem diariamente e que nos acompanham pelas plataformas digitais. Então vamos ouvir o pedido da Vanessa, Diariamente, de Marisa Monte.
Para calar a boca, rícino, para lavar a roupa, homo, para viagem longa, jato, para difíceis contas, calculadora.
Nesse clima de encanto proporcionado pela música Diariamente da Marisa Monte, vamos ler os recadinhos desta semana e interagir com as mensagens dos nossos ouvintes.
Hora do bebê?
Gente, voltei! Quem mandou pra gente uma mensagem super delícia lá no Instagram foi a mãe da LP, sim, a Cláudia Paiva. Ela escreveu assim: esse programa é muito importante, fala sobre tudo um pouco. E mais importante ainda, porque minha filha participa. Ela se chama Letícia Paiva Rocha, a linda, claro, linda LP e ainda Maravigold, como dizem aí muitas pessoas. Quem mandou foi também a Tânia. Tânia, gente, é a mãe da Fernandica Nanda Rocha. Ela falou que ela ama muito a Nanda dentro do programa, gente. Que coisa mais fofa. A Bárbara Cabral falou que Sabrina amou participar do programa e recordar suas pérolas da primeira infância. A família ficou de ouvido colado na rádio USP. A Rebeca Moitinho disse que foi um prazer imenso ter participado. Gente, sempre mande pra gente lá no Instagram que a gente lê pra você, tá bom? Agora nós temos um momento especial, por favor, DJ. Momento especial. Um grupo de enfermeiros fizeram uma atividade no Hospital Isaú Matos na semana passada, do Outubro Rosa, e deixou uma mensagem para todas as mulheres sobre este momento. Ouçam!
Olá, mulheres, tudo bem? Meu nome é Bianca, sou enfermeira e hoje estou aqui para falar para vocês sobre a importância do autoexame das mamas, na intenção de detectar o câncer. Caso você, mulher, ao se tocar, encontre alguma diferença nas suas mamas, não se apavore. É hora de procurar o serviço de saúde, pois o câncer de mama tem cura.
Boa tarde, meu nome é Ailton. Eu queria dar um recado para as mulheres que, apesar de a gente estar usando o mês de outubro para estar fazendo campanhas, mas que é importante que a mulher fique atenta e faz a avaliação durante todo o ano.
Boa tarde, meu nome é Caroline, sou enfermeira. A gente veio aqui para deixar um recado para vocês, mulheres, se tocar. realmente, não só na questão física, mas também na questão psicológica. Pensar que cuidar da saúde não é só fazer exames, é estar se prevenindo sempre. Então, é essa a mensagem que eu deixo para vocês.
Hora do bebê?
Você sabia que a vacina para mulheres grávidas é essencial para prevenir doenças tanto para a mamãe quanto para o bebê? As gestantes não podem tomar as mesmas vacinas que qualquer adulto. Elas têm um esquema de vacina diferenciado. Se você está grávida, procure das 8 às 12, das 14 às 17, a unidade de saúde mais próxima da sua casa para tomar as vacinas necessárias e manter a sua saúde e do seu bebê protegida. Leve o seu cartão de vacinação.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Opa! É hora de chocalhar na HBB. Eu prometo, Célio, prometo que até o final do ano eu não vou contestar mais que eu estou com um chocalho, tá? Na mão.
A hora do chocalho.
O assunto da Hora do Chocalho de hoje é câncer na gestação. Com o nosso correspondente Mirim Bebê, o Benício Bittencourt, já pronto para nos ajudar, vamos antes fazer uma pequena reflexão.
De acordo com o site Oncomguia, já falamos aqui sobre ele, procure lá no Google oncomguia.org. O câncer de mama durante a gravidez é raro. No entanto, se você encontrar um nódulo ou notar qualquer alteração em suas mamas, informe ao seu médico imediatamente, pois existem vários exames que a mulher grávida pode fazer se existir suspeita de câncer de mama.
Quando o câncer de mama é diagnosticado em uma mulher grávida, é denominado câncer de mama gestacional ou câncer de mama associado à gravidez.
Estatisticamente, Célio, o câncer de mama é diagnosticado em uma paciente a cada 3 mil mulheres grávidas. Observando que o câncer de mama é o tipo mais comum de câncer diagnosticado durante a gravidez, durante a amamentação ou no primeiro ano após o parto.
Apesar destas considerações, certamente quem pode aprofundar melhor este assunto é um obstetra. Vamos então acionar o bebê, nosso repórter Mirim, Benício Bittencourt, que seguiu os passos da doutora Fábia Gonçalves, diretora administrativa da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. É o nosso bebê entrando no ar.
Hora do bebê?
Por que que a gente nasce e não se lembra de nascer? Nem do que a gente fazia quando era um bebê.
Boa tarde, Célio. Boa tarde, Daisy. Boa tarde, ouvintes. Sabe aquelas dúvidas que você sempre teve? Pode deixar que eu pergunto para você. A curiosidade dessa vez é sobre câncer de mama na gestação. Boa tarde, doutora Fábia. Obrigado pela sua participação.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Benício.
Doutora Fábia, é verdade que pode existir câncer de mama quando a mamãe estiver grávida? E o que ela deve fazer?
É verdade sim que pode existir câncer de mama na gestante. E é o câncer mais comum associado à gravidez e tem aumentado muito nos últimos anos. Principalmente nas mulheres que têm engravidado mais tardiamente, ou seja, mais velhas. A primeira coisa a ser feita é o pré-natal e o encaminhamento da gestante ao mastologista, que é o médico especialista em câncer de mama. Ele irá realizar os exames clínicos da mama e os exames complementares.
Doutora Fábia, existe um tratamento que não prejudica o bebezinho na barriga da mãe?
A gestante pode fazer a cirurgia para tratamento de câncer de mama da mesma forma que a mulher não grávida. Também pode realizar a quimioterapia com medicações que não prejudiquem o bebê. Só não pode ser realizado a radioterapia, que só será feita após o parto devido aos riscos para o bebê.
Doutora Fábia, quais as dicas que você dá para as famílias que existem mamães que descobriram que tem câncer de mama?
A primeira dica é apoiar a gestante sempre, incentivando o acompanhamento pré-natal e o acompanhamento com o especialista. Além, é claro, de mudanças nos hábitos de vida da gestante e da família, apoio psicológico sempre, ou seja, cuidado e carinho. Obrigada a todos e obrigada, Benício, por me proporcionar a participação no programa. Um abraço.
Muito obrigado. Entrevistei a doutora Fábia Gonçalves. Ela é obstetra e diretora administrativa do Hospital Exaú Matos. Aqui quem falou foi o correspondente Mirim Bebê, Benício Bittencourt, para o programa A Hora do Bebê, da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Até a próxima semana. Tchau!
Pra que pensar? Penso logo existo. Pra que existir então? Pra que?
Hora do Bebê? Que legal!
Obrigada, doutora Fábia Gonçalves, por esta importante colaboração junto ao nosso bebê Benício Bittencourt. A doutora Fábia foi um amor com o Benício, assim, dá pra ver pela voz, né? Vamos então renovar aquele alerta? Procurar informação é sempre muito importante, mas entendê-la tirando nossas dúvidas é fundamental.
Agora mais HBB abraços para o pessoal do Hospital de Base e do Hospital Exaú Matos, que juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde estão fazendo um mutirão de exames de mamografia. Olha que iniciativa abençoada, hein, Deise?
É, que ótimo! Muito legal, viu? Mas mudando o clima, Célio, vamos abrir espaço para as curiosidades musicais? Claro! É a nossa LP, a Letícia Paiva, entrando no ar com as suas descobertas desta semana. É a nossa vitrolinha sempre tocando novos e bons exemplos culturais para a primeira infância. Vamos ouvir?
A Hora do Bebê é um sucesso.
É uma flor menina, eu vou pintá-la numa aquarela.
Olá, ouvintes. Olá, Célio. Olá, Deise. Eu sou a LP. Sim, a Letícia Paiva, sua vitrola de descobertas musicais. Hoje vamos trazer para vocês uma nova curiosidade. Desta vez é sobre o grupo Orquestra Modesta, Canções para Pequenos Ouvidos. Sob a direção de Fernando Schirch e Anderson Espada, a banda representa canções com temas que buscam a construção de uma dramaturgia conduzindo o público numa divertida viagem musical ao som das canções.
Quando a gente é pequeno, parece que o tempo não passa. Joga a bola amarelinha, parece que tudo é de graça.
Apaixonados por carnaval, criaram em 2015 um show que busca resgatar o universo dos antigos bailes. Para tanto, formam um repertório repleto de marchinhos. Foram algumas faixas autorais e reúnem a cada ano 12 palhaços de diferentes companhias teatrais de São Paulo, as quais realizam trabalhos voltados para o público infanto-juvenil.
Um segredinho, eu tenho um segredinho, mas assim de longe não posso falar.
O espetáculo Canções para Pequenos Ouvidos traz a Orquestra Modesta a contar com a aventura de Sandoval, um palhaço que fica ansioso ao descobrir o anúncio de um concerto.
Um segredinho, eu tenho um segredinho, meu bem, mas assim de longe não posso falar.
Basta dar uma busca rápida pelo nome Orquestra Modesta nas plataformas de músicas para notar o quanto divertidos são suas músicas.
Como é que o mundo gira se aqui fica barato? O que acontece se ele para de girar?
E aí, gostaram da dica? LP, Letícia Paiva, sua vitrola de descobertas para o programa A Hora do Bebê.
Tudo depende do tempo que vai passar.
E um grande beijo para todos os ouvintes que estamos ouvindo. Tchau, Deise! Tchau, Célio! E também um grande beijo para o meu pai Eduardo, para minha mãe Cláudia e para minha avó. Tchau! Até o próximo programa. Ei, Segue a dica.
É muita música boa pra bebê nenhum perder o efeito bom que a música boa nos causa. É redundância proposital mesmo, viu? Porque ouve quem pode, mas segue a dica de Letícia Paiva. Quem sabe que criança precisa crescer ouvindo coisa boa e em todos os sentidos. Valeu, LP! Pesquisa aí no YouTube, pessoal, a playlist Orquestra Moderna Concerto para pequenos ouvidos. E ouça sem moderação com toda a sua família.
A Hora da História.
A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca que tagarela, as palavras vão soltar.
E a Hora do Bebê continua com a campanha de prevenção de câncer de mama. Nesse momento, a gente sempre convida um artista para contar uma história, mas a HBB entrou na campanha Se Toque Mulher. Preste atenção, então, neste recado.
Unimax apresenta Se Toca Mulher. Outubro Rosa é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. A melhor maneira de se prevenir contra o câncer de mama é o autocuidado. A cada ano, cerca de 60 mil mulheres recebem o diagnóstico da doença. O diagnóstico precoce possibilita que as chances de cura cheguem a 95%. Algumas orientações são importantes. Autoexame. Esteja atenta a qualquer alteração que possa indicar uma anormalidade e procure um médico imediatamente caso identifique alguma suspeita. Exames clínicos. É comum o médico solicitar exames de rotina, como, por exemplo, o ultrassom das mamas. Histórico familiar. É importante que seu médico saiba sobre o seu histórico familiar. Assim conduzirá melhor suas consultas e exames. Mamografia. É indicada para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama devem realizar o exame com 10 anos a menos do diagnóstico da parente de primeiro grau. Atenção a estes sinais. Aparecimento de nódulo, caroço, no seio, axila ou no pescoço. Dor ou inversão do mamilo. Secreção pelo mamilo. Inchaço irregular em parte da mama. Rugosidade na pele semelhante à casca de laranja. Pele da mama irritada, avermelhada ou retraída. Mulheres que venceram o câncer de mama afirmam que durante a consulta, procure saber ao máximo sobre a sua condição e quais medidas são necessárias para a sua qualidade de vida durante o tratamento. É importante procurar apoio e pedir ajuda quando precisar. Busque por apoio psicológico, nutricional e, claro, além de suporte dos amigos e familiares. Sabe aquela atividade que você sempre quis fazer? Esse é um bom momento para colocá-la em prática. Isso irá ajudá-la a criar perspectivas e definir esta nova fase da vida. Neste mês e em todos os outros, a orientação é clara. Amem-se, cuidem-se, toquem-se. Todos juntos contra o câncer de mama. Unimax, administradora e consultoria de benefícios.
A Hora da História.
Você sabia que quando o assunto é doar leite materno, Vitória da Conquista é referência estadual? Tanto que em 2017, o Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Esaú Matos foi o campeão de captação de leite humano na Bahia. E o leite que as mamães doam ajuda a salvar a vida dos bebês internados na UTI neonatal. Por isso, se você está saudável e com excedente de leite materno, seja doadora. Entre em contato com o Banco de Leite Humano pelo telefone 77-3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
É hora de Fernandicas na HBB. Vamos conferir e curtir.
Agendinha cultural.
Que legal!
Minha mão se transforma em avião.
Boa tarde, Célio e Daisy. Olá, os ouvintes da Hora do Bebê. Eu sou Nanda Rocha e eu venho trazer dicas legais de brincadeiras para as famílias com os bebês acima de 2 anos. Anote aí! Sabe aquela história de que os adultos gastam dinheiro com presentes e as crianças gostam mesmo é da embalagem? Pois é! E os papéis podem ser ótimos brinquedos sensoriais. A brincadeira é bem simples, basta juntar papéis velhos e picar. Pode parecer simples, mas a criança adora! Para continuar, uma sugestão é propor aos pequenos fazer uma colagem com os papéis. É possível criar desenhos ou até mesmo forrar objetos com sobras de papéis. Espuma colorida. Esta brincadeira é a diversão que pode ser compartilhada com os irmãos mais velhos. A espuma é feita com o próprio sabonete de banho do bebê. E se você tiver dúvidas, use corantes naturais, como água de beterraba ou do cozimento do espinafre. Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as famílias uma semana incrível e até a próxima semana com mais dicas das Fernandicas! Aproveite e dê um like em nossa página, arroba Fernandicas!
Na minha mão se transforma em avião. Viajo com essa canção.
Agendinha Cultural.
Que legal!
Obrigada às Fernandicas desta semana. A hora do bebê está terminando, mas abrindo mais uma oportunidade para você continuar conosco revendo esta e outras edições da HBB em nossas plataformas digitais, lá no Spotify ou no Google Podcast.
Esta é a boa semeadura da HBB. Avise todo mundo, viu, pessoal? Porque nestas plataformas você pode ouvir a qualquer hora e dia da semana esta e outras edições do nosso programa.
Assim como você pode enviar a qualquer hora do dia as suas mensagens pelo WhatsApp 77988368533, pelo Instagram @programahbb ou pelo e-mail programahbb@gmail.com.
Abençoados ouvintes, muito obrigado, e a gente se despede hoje com a música O Banho, mais uma da Orquestra Modesta, Concerto para Pequenos Ouvidos.
Lembrando que a gente continua trabalhando temas que surgem lá no hospital, mas também os que vocês nos enviam como sugestões.
Para fechar o recadinho de sempre, um bebê se desenvolve repetindo o que ele vê você fazer, falar e ouvir. Então se ligue, muita coisa boa para testemunhar para ele e toda a sua família. Afinal,
bebê é coisa de adulto, sim, pois os pais são sujeitos da melhor gravidez possível, mas eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até a próxima, HBB!
Chegou a hora de tomar um banho gostoso, lavar as orelhas, lavar o sovaco, a barriga e o bumbum. Ah, tem que lavar os pés também. Ué, tá ocupado!
Bom dia!
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação, Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.